cada vereador individualmente terá esses 3 minutos, independente de qual bancada ele faça parte. É uma prerrogativa do parlamentar.
Doutor Matheus, são várias mudanças, né? Como você bem disse, vai ser importante a gente estar sempre atualizando o nosso cidadão, o nosso morador aqui de Vitória da Conquista, para acompanhar, né, o trabalho da nossa Câmara de Vitória da Conquista. Quero já deixar, né, Guilherme, aqui o espaço aberto. A gente vai sempre trazer você aqui para a gente poder atualizar essas informações sempre, porque, como você disse, vai precisar de um tempo de adaptação, tanto para a população, mas também para os vereadores, né, doutor Matheus? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a expectativa dessa aprovação, da aprovação desse novo regimento, e o que é que ele vai representar para o futuro do Legislativo de Vitória da Conquista.
Então, sem dúvida, nós teremos um Legislativo muito mais moderno, com a maior celeridade na tramitação das proposições. E quando nós temos um Legislativo mais moderno, mais eficiente, isso reflete para a própria sociedade, né? Porque a sociedade é que ganha com isso. Então, nós vamos ter um regimento interno, inclusive, com possibilidades de sessões remotas, que é uma outra novidade. Vitória da Conquista é um exemplo. Eu tenho o privilégio de atuar em várias câmaras fazendo esse trabalho de atualização. Inclusive, hoje, eu só não consegui estar presente aí no estúdio, porque eu estou a caminho de Poções, onde irei fazer uma audiência pública da reforma da Lei Orgânica de Poções. O que que acontece? Vitória da Conquista vivenciou na legislatura retrasada uma experiência que nunca nós tínhamos vivenciado, que foi a posse do saudoso prefeito Edson Guzmão, que ocorreu de forma remota. Naquele momento, a Câmara de Vitória da Conquista não tinha nenhuma regulamentação regimental para esse tipo de situação. Nós estávamos em um período pandêmico. O ex-prefeito estava internado em São Paulo, e aí às pressas teve que aprovar uma resolução durante o recesso parlamentar ali, de forma extraordinária, para contemplar aquela situação. Nós agora teremos dentro do regimento interno, isso aí tem tudo a ver com modernidade, a possibilidade de participação remota do vereador. Então, em toda e qualquer situação que o vereador não quiser ir à casa legislativa, ele poderá participar de forma remota? Não. São casos excepcionais. Um deles é enfermidade. Então, se o vereador está enfermo, impossibilitado de comparecer à sessão, seja porque está internado ou com alguma doença infecto-contagiosa da sua própria residência ou do leito do hospital, enfim, havendo necessidade, ele vai poder participar, ter vez e voz e voto na sessão. Eu me comprometo a retornar para passar mais esclarecimentos à população. Acredito que possa ser que nesses primeiros 15 dias aí, a contar de amanhã, os vereadores nos dêem uma devolutiva com alguma pequena alteração antes do texto final. Eu já passo aqui também para todos os ouvintes se acontecer isso. E a expectativa, sobretudo por parte dos vereadores, é muito grande. Todos estão, assim, ansiosos para que inicie, de fato, a tramitação. E o nosso desejo é que, ainda em abril, ele já seja apresentado em plenário e, o mais breve possível, possa ser votado e a Câmara tenha um regimento interno que atenda, né, os anseios de uma cidade pujante como Vitória da Conquista. A gente está falando de uma cidade que é a capital do Sudoeste, espelho aí para muitos municípios, e a Câmara que merece.
Tá certo, a gente agradece, doutor Matheus, por atender a gente. Doutor Matheus está aí, como ele mesmo destacou, a caminho de outra cidade e parou para nos atender. A gente precisou antecipar a entrevista e ele, assim, ainda assim, aceitou fazer essa antecipação. A gente agradece aí a paciência e a disponibilidade para trazer esses esclarecimentos para nós e nossos ouvintes.
Eu que agradeço, Guilherme, Sabrina, Samara, tudo de bom para vocês aí, um abraço a todos.
Tá certo, a gente ouviu aí essa nossa entrevista com o doutor Matheus, que é o nosso consultor legislativo aqui da Câmara Municipal, falando da reforma do regimento interno da Câmara Municipal de Vitória da Conquista. que entra em tramitação nos próximos dias. Agora, 12 horas e 21 minutos, a gente volta depois do intervalo. Não sai daí.
Estamos apresentando o Fala Conquista. Conquista. ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz. A doação de órgãos salva vidas.
Sua família precisa saber que você deseja doar seus órgãos após a morte. Não é necessário deixar essa vontade expressa em documentos ou cartórios. Sabendo do seu desejo, seus familiares só precisarão autorizar a doação, que pode ser de órgãos e de tecidos.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, 0 hora, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em 3 horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Compre do pequeno.
Valorizar o comércio da vizinhança fortalece os pequenos negócios. Eles inovam, melhoram o atendimento e oferecem mais variedade de produtos e serviços. Você não precisa ir longe para ter o que precisa. Escolha o comércio local.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir, desafios que vem pela frente, na casa do povo é assim, com trabalho coletivo, na casa do povo é assim, Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez, Rádio Câmara, 90.3, a voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
Agora 12 horas e 25 minutos.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista. Manchete dos principais jornais e sites do Brasil.
A gente começa pela Folha de São Paulo. Master declarou ter pago 40 milhões de reais a escritório da mulher de Moraes em um ano.
No estado de São Paulo, Trump suspende ataque. Irã aceita reabrir estreito e trégua de 2 semanas começa.
Jornal Valor Econômico, valor de fusões e aquisições cresce 30% no primeiro trimestre e alcança 15,9 bilhões de dólares.
O Globo, Trump recua e acerta com Irã cessar fogo de 2 semanas.
No Rio Grande do Sul, Jornal Zero Hora traz em sua capa, Trump recua de ultimato e anuncia trégua condicionada à abertura de canal.
O jornal Correio Brasiliense diz o seguinte, Trump desiste de aniquilar o Irã e aceita cessar fogo.
Jornal Estado de Minas, BR-040, duplicação na duplicação na saída para o Rio de Janeiro começa em agosto.
Diário do Nordeste, Ceará tem redução de 44,9% dos homicídios.
Jornal do Comércio, em Pernambuco, marcas do abandono. Ruínas do Pilar anunciavam tragédia.
Jornal à Tarde, Conselho de Saúde critica a interrupção da avaliação vascular nas UPAs.
Jornal Correio, Bahia, 457 mil pessoas têm até 6 de maio para regularizar o título.
Tribuna da Bahia, preço de imóveis acumula uma alta de 25,5% em um ano.
Você está ouvindo Fala Conquista, na Rádio Câmara 90.3.
Doze horas e 27 minutos, Samara, e agora a gente recebe aqui no nosso Fala Conquista o maestro Pablo Fornassari, e o maestro, eu quero destacar, que vale porque é maestro de música, né? Como a gente costuma chamar os maestros aqui no Brasil, mas também, pelo menos, eu conheci como professor e professor de espanhol, língua na qual, quando a gente vai falar do professor, a gente chama de maestro. Professor e maestro Pablo Fornassari está aqui no estúdio com a gente, e no dia 10 de abril, às 7 da noite, será realizado o concerto de tango piano para Astor Piazzolla. Acertei a pronúncia, né, professor?
Quase. Astor Piazzolla.
Pronto.
Avaliação ao vivo do professor,
claro.
Viu?
9 pontos.
Boa tarde, professor.
Boa tarde.
Seja muito bem-vindo ao Fala
Conquista. Obrigado.
E vamos falar de um momento agora de cultura, né? Porque esse concerto muito importante aqui na nossa cidade é uma iniciativa do Conservatório Municipal também, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, traz esses detalhes pra gente. Qual o objetivo, primeiro? Vamos começar falando sobre isso, do evento.
Certo. Primeiro, assim, a dizer a verdade, a proposta é minha, e a Secretaria de Cultura, junto com o Conservatório, cedeu espaço para eu apresentar a minha proposta. É uma apresentação solista, de piano solista, que eu venho fazendo desde 2023. Então, já tenho feito várias apresentações com diferentes repertórios, né? Porque eu sempre apresento repertórios diferentes, porque é muito vasta a obra de Astor Piazzolla. Então, o que eu faço é também a questão da divulgação de obras não tão conhecidas. Talvez quem escuta tango conheça algumas que são mais populares, vamos dizer assim, e tem outras que não. Então, eu sempre fui preocupado por divulgar compositores ou obras, neste caso de Astor Piazzolla, que são menos conhecidas ao ouvido do público, né, em geral.
Pablo, conta um pouco pra gente de como é a sua impressão a respeito do consumo de música clássica aqui da população brasileira, e ainda mais da população de Conquista. Por que eu pergunto isso? Porque aqui no Brasil a gente tem uma visão do povo argentino, de um povo bastante culto, inclusive. Eu gostaria de ouvir de um argentino, alguém que vem de lá, como é a sua impressão do que você percebe do consumo de música clássica, de música instrumental também, aqui no Brasil, e também de forma mais localizada aqui na nossa cidade, Vitória da Conquista.
Pergunta difícil. Primeiro, tem vários pontos, né? Eu creio que não é nem no Brasil nem na Argentina. Hoje, talvez, é devido mais à questão da globalização de marketing musical.
Sim.
Então, às vezes, uma música altamente comercial para vender, vou falar o que é a realidade, música para vender. Não estou contra isso, né? Mas nós temos pouco espaço, por causa disso, para apresentar o que é diferente, talvez, né? E eu creio que não aconteceu só comigo, porque aqui temos vários músicos talentosíssimos, né? Vitória Conquista, João Bar, que é grande amigo meu, né? Pelo Bar Figueira nem fala. Outros, Petróleo Joavi, também grande instrumentista, Felipe Moreno, e muitas vezes o repertório que a gente faz, né? Eu me incluo, mesmo sendo tango, sendo música argentina, Mas eu creio que com eles acontece a mesma coisa, porque é um repertório diferenciado e muitas vezes não temos um espaço suficiente para poder fazer as nossas apresentações. Então eu creio que não passa apenas pelo Brasil e pela Argentina, porque na Argentina também isso está acontecendo e muitos músicos que são tanto da área erudita, da área do tango e também vamos dizer da área pop e rock, também estão falando justamente sobre essa questão de globalização musical e mais ainda com essa nova tecnologia, que hoje você não precisa saber música para compor, você já tem tudo pronto no computador. Então isso bate o trabalho da gente. Só que o que acontece? Muitas vezes fica tudo muito igual porque são os ritmos que estão na moda e você não sabe diferenciar às vezes que tu ouvindo apurado uma música diferente da outra. Você acha que é tudo igual, né?
E realmente muitas vezes parece tudo muito igual, muito pasteurizado.
Exatamente. Exatamente. Justamente pelo procedimento mecânico de composição que está havendo com a questão comercial da música.
Professor, e quando o senhor pensou neste evento, né? O senhor pensou em qual público? É um evento que é gratuito, né? Vai ter uma quantidade exata de pessoas. Queria que o senhor também falasse sobre isso, já que o conservatório é um espaço pequeno, tem uma quantidade determinada de pessoas que o local pode receber. Eu queria que o senhor trouxesse essas informações.
Ok, bom, a respeito do público, eu não penso talvez muito no público não, né? Porque se eu pensasse no público, eu tocaria algo que todo mundo goste, né? Então minha proposta justamente que eu faço, não apenas com Piazzolla, mas com música erudita também, né? E farei em outras oportunidades também concerto erudito. Eu creio que tem uma questão também respeito ao público. Ah, você tem que tocar uma coisa que agrada o público. Tem tantas coisas que podem ser tocadas, até de próprios compositores brasileiros, que o público não conhece. Às vezes eu falo, ah, você deveria tocar, vamos colocar aqui na música erudita, Mozart, Beethoven. Eu falo, sim, os nomes conhecem, mas as obras não conhecem. Só conhece gente que é envolvida com música e que estuda essas músicas, que faz parte do repertório de que está aprendendo o instrumento. Então, eu creio que se subestima um pouco o público, e o público está mudando, porque graças a Deus as apresentações que eu fiz no conservatório sempre foram cheias, apesar de que é um espaço pequeno. Mas às vezes nenhum espaço pequeno, quando uma música diferenciada preenche, mesmo com publicidade, com divulgação e tudo mais, às vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo. Então é uma boa oportunidade também para abrir um pouco o ouvido e sair um pouco, vamos dizer, da mismice musical e aproveitar essa oportunidade de apreciar uma proposta diferente.
Pablo, qual seria o que você percebe como uma boa estratégia para a gente popularizar no melhor sentido possível, no sentido de aumentar o número de pessoas que consomem esse tipo de música e para favorecer, né, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais essas músicas? Muita gente fala até da possibilidade de trabalhar essas músicas no ambiente escolar, ali no ensino fundamental, ensino médio. O que você percebe que pode ser feito para a gente consumir um pouco mais de música instrumental, música clássica? E aqui no Brasil a gente tem diversos nomes, e aí se a gente for, na hora que a gente fala de música clássica no Brasil, a gente lembra de Villa-Lobos, de Pixinguinha, lembra de Beethoven, lembra de Mozart, Bach, mas o que a gente pode fazer para que as pessoas ouçam mais e para que a gente possa inclusive identificar possíveis talentos que ao ter contato com essas músicas se interessem mais por músicas e por música e quem sabe se interessem em tocar instrumentos e se envolver, por exemplo, em orquestras, como em Conquista a gente tem inclusive uma unidade da
Antônio Gibá,
do Neo Gibá, né?
Bem, que inclusive eu trabalhei com o João Marre na época que começou Conquista Sinfônica, que foi bem antes do Neo Gibá que está acontecendo agora, que inclusive eu tive a oportunidade de fazer uma semana de orquestra com Ricardo Castro. né, lá no TCA em Salvador.
Sim.
E é por incrível que pareça, os adolescentes ou crianças que se envolvem, talvez assim, é difícil porque o adolescente só escuta aquilo que a rádio passa. Só que tem certos adolescentes que também são inquietos e quando descobrem que tem outras coisas, às vezes, como aconteceu comigo com o piano, né? Você escuta rock, no meu caso, meus pais escutavam tango, eu detestava tango, mas hoje estou tocando tango. Então, isso também acontece na Argentina, como acontece aqui, né? Então, eu creio que são as oportunidades que você tem, que são poucas. Por exemplo, nós pianistas, o único espaço que tem a prefeitura com piano de cauda é o conservatório, com um excelente piano. O outro é o IFA, que eu já apresentei lá com Marcos Ferreira, que é o coordenador da área de música no IFA. Mas só temos esses dois espaços para poder fazer apresentações. Quando nós poderíamos ter mais espaço, inclusive até para a própria orquestra, né, de Neoshiba, que apenas tem o centro de cultura, também precisa ser movimentado esse deslocamento para que o público tenha oportunidade, inclusive eles. Eu já vi no Natal eles fazendo umas certas turnês nos bairros justamente para fomentar essa cultura musical, né?
Bora fazer um convite, né, Guilherme?
Claro.
Convidar o pessoal que está acompanhando agora a nossa entrevista aqui no Fala Conquista. O espaço está aberto, professor, para o senhor convidar as pessoas para prestigiar esse evento que vai acontecer no Conservatório Municipal.
Sexta-feira, agora, dia 10 de abril, né?
Sexta-feira, dia 10 de abril, 7 horas da noite. O Conservatório, gente, fica ali em frente à Praça Tancredo Neves, né?
Bem localizado.
Bem localizado. É fácil de encontrar, né, professor?
Isso. É, entrada franca, né, importante. É, não vai ter ingressos prévios, porque vai ser quem chegar vai guardar seu lugar, então quando lotar, infelizmente não vai ter mais espaço. O lugar é pequeno, mas a intenção é maior do que o espaço, né? Então eu recomendo chegar cedo. Tem um detalhe, eu vou começar pontualmente, como eu coloquei no cartaz também, porque no conservatório os servidores também ficam depois de hora para que isso aconteça. Então, para a gente não abusar do tempo desses servidores também, nós temos que cumprir certas regras de horário, né, para poder terminar um pouquinho mais cedo e também aproveitar para educar essa cultura de chegar pontualmente no serviço.
Consciência é terrível. Marca para 5 para começar às 6, não pode ser assim.
Tem que adaptar aqui, viu, professor? O pessoal aqui.
Mas não é só no Brasil. Eu acho que. eu creio que nós latinos temos essa.
Um pouco disso, né?
Essa cultura.
Estou chegando, estou saindo de casa agora.
Certo. Então, estão todos convidados, né? E eu agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês para divulgar o trabalho.
Tá certo. Conversamos com o professor e maestro Pablo Fornassari, que estará apresentando nesse dia 10 de abril, sexta-feira agora, mais conhecido, às 7 da noite, no Conservatório Municipal de Música, aqui na Praça Tancredo Neves, apresentando um concerto onde ele traz músicas de Astor Piazzolla. Acertei agora, professor?
Agora acertou. Ah, agora é. Nota 10.
Nota
10. Só um acréscimo, né? Também nesse concerto vai ter alguma coisa de poesia tangueira, como diz aí, é do tango, né? Que tem a ver com as letras de algumas obras que eu vou interpretar lá no concerto.
Tá certo. Então tá aí o convite, você participe. Leve seu filho que está querendo apresentar algum outro tipo de música, leve ele para conhecer um pouco mais. Quem sabe a gente não fomenta aí um olhar um pouco mais atento para outros tipos de música.
Com certeza.
Agora 12 horas e 40 minutos, a gente vai a um breve intervalo, já a gente está de volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista. Conquista.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz.
Vida saudável. Alimento. brilhante essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de queijo e um pote de iogurte de frutas. Outra opção é uma fatia média de bolo sem cobertura e recheio e suco de fruta natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.câmaravc.ba.gov.br câmaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Delpino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Compre do pequeno.
Quer praticidade no seu dia a dia? Compre no comércio perto de casa ou do trabalho. É rápido, evita gastos com combustível, estacionamento e ainda te livra do estresse do trânsito. Valorize o pequeno negócio. É fácil, é perto, é melhor para você.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir, desafios que vêm pela frente. Na casa do povo é assim, com trabalho coletivo. Na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3.
12 horas e 45 minutos.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista.
A gente está de volta agora com um tema que fortalece o nosso campo, valoriza o produtor rural e aponta caminhos para o futuro da agricultura sustentável, Samara.
Exatamente. De 16 a 18 de abril, acontece um novo encontro dos produtores rurais de Barra da Estiva e região. Um evento que já é consolidado, reconhecido por impulsionar a qualidade dos produtos, incentivar a diversificação das atividades no campo e também preparar o produtor para um mercado cada vez mais competitivo e exigente.
Pois é, e esse ano o tema do evento é mais do que atual: novas culturas e oportunidades no desenvolvimento sustentável da agricultura. Durante os 3 dias, os participantes vão ter acesso a palestras, minicursos, aulas práticas, exposição de máquinas, entrega de alevinos, doação de mudas, desfile de moda e muito mais.
E entre os destaques da programação está a participação da professora doutora Generosa Souza, que foi pesquisadora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Ela vai falar um pouquinho com a gente sobre esse assunto, né, que vai ser abordado no evento, a polinização com abelhas sem ferrão.
Professora, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Fala Conquista, a nossa Rádio Câmara 90.3. É uma satisfação enorme para a gente recebê-la aqui para falar de um assunto tão importante que muitas vezes acaba um tanto quanto negligenciado pela maioria da população, justamente por não ter esse contato com a agricultura, né? Muito boa tarde.
Boa tarde a vocês. Parabéns ontem, né, pelo Dia do Jornalista, um dia muito importante. São as pessoas responsáveis em levar todas as informações para a população de modo geral. E a gente agradece muito, né?
A gente que agradece.
Inclusive, esse tema que é muito importante. Boa tarde primeiro a todos os ouvintes também. Esse tema que é muito importante, é um tema muito atual, é um tema emergente, inclusive, porque nós estamos aí com um declínio de polinizadores e nós sabemos que a polinização é fundamental para a produção agrícola, para a produção dos alimentos. Nós temos aí, das culturas agrícolas, dos cultivos agrícolas, nós temos cerca de 70% de tudo que nós comemos tem alguma participação das abelhas, principalmente, naquela produção. Né? Então, nós estamos aí participando desse evento de Barra da Estiva, falando sobre esse tema e da importância da polinização dos cultivos, tanto lá daquela região da Chapada Diamantina, que é muito importante em termos de produção do café, do morango e outros cultivos agrícolas, e também dessa importância que é conscientizar as pessoas, os produtores rurais, para permanecer com os polinizadores tanto nos seus habitats naturais, quanto também incentivar a criação racional, que é uma criação que nós vamos falar a respeito também lá no evento.
Professora, tem diferença, né, entre a apicultura e a meliponicultura? Explica pra gente.
Essa é, pra mim, a novidade também.
Sim, existe essa diferença. A apicultura se trata de criação racional de abelhas com ferrão. Abelhas Apis mellifera, que são as abelhas africanizadas, grandes responsáveis também pela produção de mel no Brasil e também pela produção de alimentos. Elas são muito importantes também no cultivo, né, na polinização de várias culturas. E as abelhas sem ferrão, que eu digo que tem um grau maior de importância, porque elas, além de polinizar os alimentos também, assim como as apis, elas são as grandes responsáveis pela polinização de cerca de 80%, em algum grau, das nossas matas nativas. Então, nossas abelhas nativas, elas são fundamentais na polinização das nossas matas. Então, a diferença é essa. Meliponicultura, criação de abelhas sem ferrão. Apicultura, criação de abelhas com ferrão.
É impressão minha ou a meliponicultura, ela tem ganhado um destaque maior do que a apicultura nos últimos anos?
As duas atividades têm destaque. A apicultura, durante muitos anos, se desenvolveu mais no Brasil devido à divulgação, né, aos métodos de criação, tudo isso muito bem divulgado pela própria Federação Brasileira de Apicultura, a Confederação Brasileira de Apicultura, as federações, as associações locais. Cresceu bastante. Desde a década de 50, a apicultura cresce no Brasil. A meliponicultura também, né, teve seu início em algumas décadas, mas nos últimos 10 anos, né, nós observamos um crescimento, principalmente por se tratar de animais que são necessários, fundamentais para a polinização de nossas florestas. Né? Então, a importância vem daí, da necessidade de manter a biodiversidade.
E quais culturas, Generosa, elas podem se beneficiar diretamente, né, da polinização feitas exatamente por essas abelhas que não têm ferrão?
Então, por exemplo, as curcubitáceas, né, que são que é a família da abóbora, da melancia, do melão, nós dependemos 100% da presença de abelhas nesses cultivos para que eles existam. O maxixe, o pepino, todas são curcubitáceas que dependem exclusivamente das abelhas para existirem na nossa alimentação. Né? E existem vários outros alimentos que têm algum grau de necessidade da presença de abelhas no cultivo. A maçã, 90% tem que estar presente. As castanhas, 100%. Maracujá precisa necessariamente das abelhas, das mamangavas, que são as abelhas solitárias. E o café, 45%. A laranja, que é o objeto do meu doutorado, 27%. Incrementa na produção quando existe a presença dessas abelhas com e sem ferrão. E a sem ferrão, quando se trata de alimentos de plantas nativas, como açaí e outros alimentos nativos, a presença de abelhas sem ferrão é fundamental.
Generosa, e a gente já tem tido no Brasil um avanço na combinação entre a agricultura e a meliponicultura, ou apicultura, enfim. A gente já tem avançado significativamente nesse sentido. Como estão os nossos agricultores nessa importante relação entre as culturas diversas, né? A agricultura e a meliponicultura e a apicultura? Como é que está hoje em dia? O quanto a gente tem ainda para avançar?
Nós temos alguns problemas ainda. Nós enfrentamos alguns problemas que são justamente a utilização dos insumos agrícolas demasiadamente no campo, né? Então, a gente, no passado, a gente combateu muito o uso de agrotóxico, o uso de muitos insumos, de muito... a gente chama de agrotóxico mesmo, tá? A gente que trabalha com animal silvestre. Então, nós tínhamos vários problemas relacionados à mortalidade massiva de abelha no campo em relação ao uso desenfreado e irregular de agrotóxico, né? Então, hoje em dia, o que a gente procura? A gente procura um diálogo com os apicultores e com os produtores, os agricultores, porque ambos são importantes, né? Então, a gente busca o caminho do diálogo para que o agricultor entenda da necessidade da presença da abelha nos cultivos agrícolas e que o meliponicultor e o apicultor entenda também que nós precisamos da agricultura. Então, a gente tenta estabelecer um diálogo, apesar de termos ainda números significativos de mortalidade de abelha no campo por parte de alguns agricultores que ainda não têm essa consciência. Então, em todas as nossas palestras, a gente fala a respeito disso. Eu participo do Fórum Baiano de Combate aos Impactos Causados pelos Agrotóxicos, né? Então, a gente tem também esse papel de levar essa conscientização para as pessoas.
Professora Generosa está aqui batendo um papo com a gente a respeito de meliponicultura, apicultura. E, recentemente, eu tive notícias aqui numa cidade muito próxima de Minas Gerais, aqui próximo da Bahia, em Jordânia, Minas Gerais. Um homem estava andando de carro, abelhas entraram no carro e ele acabou falecendo. Em Itapetinga também teve alguma notícia de um enxame de abelhas que ficou ali num capacete. Recentemente, se não me engano, em uma indústria, aqui no Distrito Industrial dos Imborés, a gente teve notícias de ataques de abelhas. E a senhora falou no decorrer da entrevista a respeito do uso de veneno. É importante que as pessoas entendam que agrotóxico, defensivos agrícolas, enfim, são venenos utilizados. O uso disso, essa que acaba de forma direta ou indireta, agredindo as abelhas, isso tem favorecido episódios como esse? Como é que é?
Olha, quando as abelhas são... quando elas são atingidas por uma pulverização direta ou indireta... Pulverização direta, quando aplica-se ali próximo onde as abelhas estão, e elas vão morrer quase que instantaneamente, a depender do tipo do produto químico a ser utilizado. Se for inseticida que atinge todo o sistema neurológico das abelhas, elas morrem instantaneamente. E tem os inseticidas que a abelha demora um pouco mais em doses subletais a morrer. Mas existem alguns também que têm deriva, né, que o vento leva para longe. Então, essas abelhas, quando elas se sentem ameaçadas, elas costumam fazer uma migração, rápida migração, ou então elas vão morrer todas ali se não conseguir carregar a rainha com elas ali naquele caso. Mas é mais difícil acontecer esse tipo de migração. Por ataque por veneno, por exemplo, né? Por pulverização. Mas o que acontece nesses casos que você citou são as enxameações naturais que ocorrem.
Porque existe uma migração que é da rotina delas, né?
É a rotina, são migrações naturais. Então, assim, uma colônia, ela se divide uma ou duas vezes por ano, naturalmente. Quando aumenta a população da colônia, ela vai dividir em dois grupos e um grupo sai para formar uma outra colônia em outro local. Então, antigamente, quando tudo era floresta, as abelhas migravam por um corredor, uma floresta, né? E ia para outro canto da floresta. Com as cidades, desenvolvimento urbano, né? O que acontece? Nós ocupamos o espaço das florestas, ocupamos os espaços das abelhas. Então, o que nós temos hoje? Qual o problema? Nós não temos corredores ecológicos para que essas migrações ocorram naturalmente. E, por falta de espaço até em árvores da floresta, as abelhas costumam se alojar em áreas urbanizadas. E se elas se alojam em áreas urbanizadas, lógico, se elas sentirem qualquer tipo de ameaça, como pessoas chegando perto, ou trepidações... ou qualquer tipo de ameaça, né? Pessoas e tal, elas vão se defender. Na verdade, elas não são agressivas, elas se defendem. Então, esse é o grande problema. Nós precisamos promover, né, a implantação de corredores ecológicos nas cidades, onde essas abelhas possam sair de uma área rural, passar pela cidade para ir para outra área rural. É o que nós sentimos falta. A semana passada, nós retiramos uma colônia, um enxame que estava alojado em uma árvore no bairro Bem-Querer. E temos mais duas árvores lá do bairro Bem-Querer para retirar, que já estamos remarcando para as próximas semanas aí.
Eu fiquei com muita vontade de entender e de saber o que é um corredor ecológico aí para essas abelhas.
Então, seria um... Nós temos o Poço Escuro aqui, né? Aquilo ali é um corredor ecológico. Só que ele é interrompido. Perto do viaduto, ele começa lá na Serra do Periperi, então é de uma área rural, vai descendo a serra, mas quando chega no viaduto é interrompido. E aí depois tem uma parte urbanizada, não tem mais árvores, não tem por onde essas abelhas saírem para ir para outra área rural. Vai passar no meio da cidade. O correto seria você ter um poço escuro completo de uma área rural que vai até a outra área rural para elas migrarem tranquilamente, passar por uma área de floresta, ficar alojada ou na floresta ou então ir para outra parte. Se ela não encontra esse caminho, né, que seria o caminho lógico delas, da natureza, então elas encontram o oco de uma árvore no meio da praça, elas vão se alojar ali. Elas encontram o oco de um forro, de uma casa, que a gente tem muita incidência em Conquista de abelhas se alojarem em forros das casas, elas vão se alojar ali. Então é o curso natural, elas vão procurar um local que naturalmente seria uma árvore, uma floresta. Nós não temos.
Professora, voltando a falar sobre as abelhas sem ferrão,
sim,
né?
É porque a gente vai se empolgando, né?
É porque o assunto abelha, Guilherme, a gente pode falar sobre muita coisa, né? Eu acho que a gente também pode deixar o espaço aqui aberto para a Generosa retornar.
Com certeza.
Para a gente trazer mais informações, porque são muitos assuntos, muitas temáticas muito importantes.
Exato. Só um detalhe, e depois desse longo período de chuva que nós tivemos aí, de chuvas intensas, muitas abelhas migraram e muitas abelhas estão por aí na cidade. Nós temos alguns casos de retirada aí que em breve a gente vai falar.
A população não sabe como agir. Então é importante, né, que o cidadão saiba como agir em casos como esse, né? Então a senhora vai voltar aqui para falar com a gente sobre
voltar
isso.
Voltar para dizer, falar
e sobre
isso.
As abelhas sem ferrão, eu antes, né, estava conversando com a senhora nos bastidores, que eu acompanhei um pouco o projeto da senhora uns 10 anos assim atrás, lá na UESB, né, quando a senhora era pesquisadora, e eu vi sobre o quanto essas palestras, esses eventos ajudaram os produtores, principalmente os pequenos produtores. E muita gente passou, né, a criar abelhas sem ferrão nas suas propriedades. É algo muito possível para o pequeno produtor, aquela pessoa que está iniciando, e qual a importância disso?
Sim, você me fez recordar agora de 13... Eu voltei do doutorado em 2013. Em 2013 começamos a implantar o meliponário da UESB. Então já temos aí quase 13 anos, né? Então, nós implantamos aquele meliponário e escrevemos um projeto de extensão, né, na universidade. Por isso que é importante a manutenção dos projetos de extensão da universidade, por causa a gente levar o conhecimento, né, trocar o conhecimento com a comunidade. Então, naquela época, ficamos 10 anos, na verdade, desenvolvendo esse projeto. Foi até 2022, mais ou menos. E nós formamos ali, naquele ano, mais de 1.000 pessoas participaram por nossos cursos. Fizemos 16 cursos. Então, mais de 1.000 pessoas passaram por ali. E desses 1.000, eu te garanto aí que pelo menos 20% passaram a criar abelha, né? Nós temos hoje vários meliponicultores em Conquista e na região sudoeste que passaram por nossos cursos de extensão na UESB. Então, é uma atividade muito prazerosa, é uma atividade que não precisa você de muito tempo para você se dedicar. Não precisa de equipamentos pesados, como é o caso da apicultura, não precisa de macacão, de fumegador. É uma atividade leve e uma atividade prazerosa, porque é uma terapia até fazer criar abelha sem ferrão. Né? Você observar a abelha entrando e saindo das caixas é uma terapia. E também a importância de aumentar a produção nos quintais das pessoas, os quintais agroecológicos que chamamos, né? Então, muito criador hoje observa que depois que iniciou a criação das abelhas, observa um aumento na produção dos alimentos, um aumento na produção dos quintais agroecológicos e também na produção do mel, porque o mel tem um alto valor agregado, esse mel. O mel de Jataí hoje, nós temos aí, 1 quilo de mel de Jataí custa entre R$150 a R$200, a depender da quantidade, se for uma quantidade maior ou menor. Se for fracionado, esse mel pode chegar até R$900, se você fracionar. Muita gente hoje vende ele fracionado, né? Então, é uma atividade que lucrativa, leve, interessante, é uma atividade que promove a sociobiodiversidade e nossos governantes deveriam investir mais nessa área, né? Então, eu parabenizo o pessoal de Barra da Estiva, né, a Prefeitura de Barra da Estiva, por estar promovendo esse evento, que é um evento grandioso, além de várias outras áreas. Vamos falar também da meliponicultura na parte teórica e prática, como começar do zero sua criação de abelha sem ferrão.
Tá, maravilha!
Aí. A gente agradece a participação da professora generosa aqui no nosso Fala Conquista, e em breve a gente deve procurar lá para a gente bater um papo um pouco mais extenso, falar um pouco mais a respeito da meliponicultura e da apicultura. E vou aproveitar aqui, você que vai ficar aí com a Nusca Meirelles, não vai poder aproveitar, mas eu vou estar, inclusive, tirar algumas dúvidas aqui com a nossa amiga generosa. Mas, Samara, nosso Fala Conquista fica por aqui.
Boa tarde, gente. Foi um prazer estar com vocês. E amanhã a gente volta com mais informações no nosso Fala Conquista. Tchau.
Quem
está
chegando agora é a Nusca Meirelles, junto aí com...
Carol. Deixa... França.
É com Carol? Eu tô na dúvida se é com Carol ou se é com a nossa Camille.
Camille.
Mas eu acho que é Camille. Vamos, Samara, conta pra gente o que, que tem na roda com a Câmara de hoje.
Oi, gente. Muito boa tarde. Um abraço aí pra toda a equipe do Fala Conquista e pra você que continua aqui com a gente na programação da Rádio Câmara. Hoje a nossa conversa é com Rita de Cássia Dias, cirurgiã dentista, professora, empresária e fundadora da Reserva do Vale. Um empreendimento que une café, experiência e empreendedorismo feminino. Uma história que conecta propósito, negócio e desenvolvimento regional. A gente começa agora o Na Roda com a Câmara.
No ar, Na Roda com a Câmara. Programa da Rádio Câmara 90.3 FM, que fortalece a cidadania e aproxima a comunidade do Poder Legislativo Municipal. Na Roda com a Câmara. A apresentação, Anusca Meirelles.
Bora, bora, minha gente. Muito boa tarde, Vitória da Conquista. Está começando o Na Roda com a Câmara. Muito boa tarde, Camille Cardoso.
Boa tarde, Anusca. Boa tarde para você que acompanha a gente agora. Hoje o nosso Na Roda gira em torno do empreendedorismo feminino, do universo do café e das oportunidades de negócio na nossa região.
Pois é, seja muito bem-vinda, Rita de Cássia.
Boa tarde, Anusca. Boa tarde, Camille, Gerda, Darka, que também está aqui. Eu queria agradecer o convite, né? E é um prazer estar aqui com vocês hoje.
Prazer é nosso, Rita. Queria que você já começasse falando para a gente da sua trajetória profissional, que começa aí na odontologia, com a carreira acadêmica consolidada. Como é que foi essa construção aí?
Isso. Olha, eu me formei em... Nossa, eu estou fazendo 40 anos já de formada, né, em odontologia. E aí eu trabalhei, aliás, eu me casei muito cedo, me formei ainda no período da faculdade, me formei no período ainda da... Oh, não é? Ixi, você se formou? Eu me formei e trabalhei, né? Logo depois fiz a minha especialização, depois eu fiz um mestrado, depois eu fiz um doutorado e a... Em 2018, mais ou menos, meu esposo já trabalhava com café, né? Ele começou a trabalhar com café desde que nós viemos embora para aqui, desde 1982. E aí nós entramos para o especial. Na realidade, a trajetória da gente no café começou muito antes, porque, por exemplo, desde quando começou a introdução do café em Vitória da Conquista, em 74, meu pai foi um dos primeiros produtores de café. Né, aqui na região de Vitória da Conquista. E aí, quando nós voltamos, meu esposo terminou a residência dele, que nós voltamos para Vitória da Conquista, nós iniciamos também na produção de café. Né? Mas normalmente era um café commodity, mas sempre um café de muito boa qualidade. Quando chegou em 2018, mais ou menos, aí a minha filha começou a entrar para o especial. Veio a pandemia, nós paramos tudo, né? Quando foi 2021, retornamos com a produção e venda, né? De café especial.
Rita, você é professora titular da UESB, mestre doutora em radiologia e imagenologia. Conta pra gente como que a educação faz parte da sua vida.
Pois é, sempre fez parte. Minha mãe era professora também, né? Minha mãe... Ela foi a vida toda, assim, ela cultivou na gente isso aí. Então, a gente teve assim, uma referência, né, de dentro de casa. E a docência caiu para mim quase que de paraquedas. Né? Foi uma coisa assim que eu sempre gostei muito da minha profissão, da odontologia. Né? Isso. Mas na parte da docência, foi uma coisa assim que eu comecei quase que por acaso e realmente me apaixonei. Eu sou apaixonada. Aliás, por tudo que eu faço, sabe? Assim, é tão... eu sempre comento com as pessoas. Eu falei, gente, eu fui tão feliz em minhas escolhas. Porque, assim, eu sempre... tudo que eu faço, eu vou feliz. Uhum. Então, por exemplo, até hoje, eu tenho clínica de imagem, né? E eu vou pro meu trabalho, eu vou feliz. Eu vou para a UESB, e olha que o curso da gente de odontologia é GQE, né? Eu vou para a UESB, eu vou feliz. E hoje eu estou nessa área do café e, assim, estou apaixonada, feliz naquilo que eu faço, sabe?
E, Rita, antes da gente retornar para essa pauta do café, você também está à frente do IDOP.
Isso.
Me corrija se eu estiver errada na pronúncia. Como é que é empreender na área da saúde?
Pois é, hoje não é fácil, sabe? Eu acho que a gente ainda pegou uma fase melhor do que hoje. Mas eu acho que, assim... É uma coisa que você... É uma construção. Uhum. Não é uma coisa assim... porque eu acho que as pessoas são muito imediatistas, né? Eles entram no mercado e já...
Querem aquele retorno.
Querem que aquele retorno imediato. Não é assim, sabe? Então, é uma coisa que vai sendo construída aos poucos, né? É uma construção isso aí. Uhum. Né? Eu já estou nessa parte de imagem, porque eu trabalhei na assistência também. Né? Trabalhei no hospital, no hospital da Barra do Choça durante 23 anos, porque quando eu me formei, logo que eu me formei, eu fiz teve o primeiro concurso do Estado. Então, eu fui, na época, não tinha o concurso, não teve vaga para aqui, e eu fui trabalhar na Barra do Choça. Trabalhei durante 23 anos lá. Depois vim, encerrei minha carreira no Estado, na saúde, no hospital de base, onde eu trabalhava com a parte de oncologia, de pacientes oncológicos. E era uma coisa que eu, assim, era apaixonada por isso aí. Então, assim, aí a radiologia, eu já tenho uma radiologia há 30 anos, né? Então, assim, é uma construção, nada é de um dia para o outro. E aí a gente tem que se qualificar, você, né? Eu acho que eu nunca parei na minha vida, a vida toda, e eu acho que a universidade me trouxe isso, porque a universidade, você tem que estar uma busca constante de conhecimento, né? Você tem que estar se atualizando. E assim, e você está convivendo com esses meninos, tá? Isso te motiva a você procurar, tá sempre num constante aprendizado.
Uhum. E em que momento surge a Reserva do Vale na sua trajetória?
Pois é. Para mim, eu comecei mais ou menos em... Ana Paula já estava, né, no Reserva do Vale. Ela criou a torrefação, o café, o meu esposo já produzia. Né, há quase 40 anos já está no café. Mas para mim, eu vim descobrir a Reserva do Vale em 2021, 2022, né? E aí estou assim, apaixonada pelo Reserva do Vale. E a gente vem procurando fazer assim, um café de boa qualidade. Cada dia a gente vai crescendo um pouquinho, sabe?
E Rita, o que te motivou nessa transição para o universo dos cafés e das experiências? O que te levou a querer ir para esse...
Olha, repare, são várias coisas, sabe? Você começa, eu acho que a própria idade da gente, a maturidade, você vai fazendo novas escolhas, né? Então, assim, a gente... eu gosto de uma... Sei lá, o café me proporciona uma experiência, assim, mais... Né? Assim, mais... É uma coisa mais leve, mais tranquila. A gente... às vezes eu vou para a fazenda de manhã, quando eu vejo já deu meio-dia, já deu 2 horas da tarde, já deu 3 horas da tarde, você entendeu? E isso é uma coisa que gratifica muito, sabe? E assim vem pessoas diferentes, você conhece pessoas, são outros nichos diferentes de um consultório, né? Porque o consultório, amo loucamente, mas o consultório você fica ali dentro de 4 paredes, ainda mais na minha especialidade, que é radiologia, eu fico num quarto escuro o dia todo, né? Assim, trabalho num quarto escuro. Enquanto que a fazenda, ela me permite, assim, eu conheci várias pessoas, vários nichos, e a gente trabalha com pessoas assim, desde o pessoal do trabalhador mesmo da terra, né, até pessoas que vão lá, empresários que vão conhecer, que vão comprar o produto da gente.
E fala pra gente, né, a Reserva do Vale não é apenas um negócio, mas é uma experiência, como a gente falou. Como é que você define esse projeto?
Pois é. A gente tem um propósito que é bem, assim, que eu acho que é um nosso diferencial. Nós trabalhamos desde a terra, desde o grão até a xícara. Nós passamos por todos os segmentos do café, né? Nós temos hoje dentro da fazenda uma barista que nós vamos, a partir de maio, a gente vai abrir para experiência, as pessoas irem visitar a fazenda, se quiserem fechar, por exemplo, o grupo para fazer degustação de café, fazer análise sensorial. A gente tem uma barista dentro da fazenda, né, para conhecer todo o processo de produção, desde do grão até a xícara, né? Então, assim, a gente tem a forma também de colheita nossa, é uma colheita manual, né? Então, são grãos selecionados que a gente faz. Eu acho que é uma experiência bem bacana dentro da Reserva do Vale.
E a região aqui de Vitória da Conquista, né, tem uma forte tradição de cafeeira. Como é que você enxerga esse mercado?
Olha, eu acho que é um mercado não só aqui no Planalto da Conquista, mas a nível de todo o Brasil. É um movimento crescente, o movimento do café, né? Então, hoje, o café oferece muitas oportunidades. Oportunidades em cafeterias. Você vê que, por exemplo, aqui em Conquista, não sei se você já teve a oportunidade de sair, e você vê o tanto de cafeteria bonita que a gente tem aqui.
Lindíssimas.
Né? São cafeterias. Esse final de semana, esteve aqui em Conquista uma prima minha, que é de Salvador, ela falou: nossa, Rita, eu não vejo isso em lugar nenhum. E realmente não tem, né? Cada cafeteria que abre, né, assim, e tem lugares para outras cafeterias. Outra coisa que, por exemplo, que precisa a cidade, eu acho que eu sinto falta hoje, a gente sente, de abrir cursos para barista. Existe um mercado amplo disso aí, porque essas cafeterias que estão sendo abertas, elas não têm mão de obra qualificada, né? Então, é um mercado aberto para isso aí. Então, eu acho que aqui em Vitória da Conquista, a gente tem uma chance grande de né, um mercado amplo do café. Não só de venda, né, a gente vender. E, assim, a gente tem uma origem do café. Os nossos cafés hoje, o café daqui do Planalto da Conquista, o café da Chapada Diamantina, são cafés premiados. Todo mundo conhece o café, sabe? Assim, a gente tem a oportunidade de participar de feiras nacionais e as pessoas já vão nos estandes procurar os cafés da Bahia, né? Os cafés da Bahia hoje já são conhecidos pela sua qualidade, né? Então, eu acho que aqui na região da gente é uma coisa que, né, que pode ter um mercado aberto ainda, né, para você fazer eventos de café, para você fazer cursos de barista, mestre de torra, de cuidadores de pré e pós-colheita, sabe? Então, eu acho que isso é um mercado aberto. Porque, às vezes, assim, as pessoas falam: ah, mas e para a fazenda? Mas, gente, a fazenda, né? Às vezes, eles ficam na cidade, eles não existe um mercado de trabalho, né? E aqui, por exemplo, aqui dentro de Conquista mesmo, é um mercado amplo esse mercado do café. Não só aqui em Conquista, né? Você vê que é um movimento a nível, né, do Brasil todo. Nós somos o maior produtor de café do país, né? E hoje, assim, você vê que os jovens já têm muita festa hoje que se faz nas cafeterias, com festas de café. Né? O café hoje não é só... É uma experiência, né? É um ritual você tomar o café, você sentir o aroma do café, ver a preparação do café. Isso aí é uma coisa que até gera, diminui o estresse da pessoa, né? Melhora o emocional da pessoa, né?
O café, ele tem se tornado uma experiência sensorial, né? Não apenas uma bebida. Como que isso aparece na Reserva do Vale?
Pois é. É isso aí que eu acabei de falar. Nós estamos com essa experiência, você entendeu? Nós vamos começar a receber pessoas para conhecer essa experiência, né? Fazer. Porque, assim, o café, você tem de várias culturas, né? Ele é né? Não é só um café, é uma experiência. Então, por exemplo, você, numa mesa de café, você fecha de pequenos a grandes negócios, né? Você tem... E, assim, o café, ele serve também, por exemplo, como ele é energético, ele melhora o cognitivo, ele, né? Você tem várias coisas que você pode fazer, desde que você use também com consciência, não é você começar
um atrás do outro.
É, um atrás do outro, não, mas você com experiência, né?
Sim.
E assim, é muito. Ele traz conexão, ele traz. Ele aproxima as pessoas, né? Você numa mesa de café, você. Né? Eu, por exemplo, eu tenho o hábito, todo dia de tarde, é tão engraçado que minhas meninas falam assim, minha mãe vive na rua, mas eu nunca saio do meu trabalho e vou para casa. Eu sempre combino com a amiga, vamos tomar um café. O café, até você vai comer alguma coisa, mas tem sempre um café. Eu acho que o café, ele gera vínculos, né, emocionais, e isso é importante. E assim, a nível de qualidade de vida, a gente não muda, a gente não precisa de grandes mudanças na vida da gente, a gente precisa de momentos. Momentos que nos fazem felizes, e eu acho que o café faz isso, sabe?
Proporciona isso.
Proporciona isso pra gente.
Rita, qual